Também 9h47, a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Ceará, a ARSE, tem novo presidente. Foi escolhido o conselheiro Matheus Teodoro Ramsey Santos. O Matheus, ele já era conselheiro, como eu disse, e a ARSE, para quem não conhece, é uma agência que tem funções muito importantes, porque ela zela por marcos regulatórios, e os marcos regulatórios são determinantes. Estou falando, por exemplo, dentre as funções, acompanhar as operações da Enel, que é a nossa distribuidora de energia privada, por conta de uma concessão pública, não é? É uma concessão, a Enel opera, e a condição para que a Enel mantenha a concessão é que ela cumpra o que está em contrato. Quem fiscaliza isso? Aqui no Ceará, a ARSE, por delegação da ANEEL. E é com o novo presidente da ARSE, o Matheus Santos, que eu converso agora ao vivo no Povo no Rádio. Presidente, bom dia.
Bom dia, Josélio. Bom dia, Raquel. Primeiramente, gostaria de dizer para vocês que é uma honra, uma satisfação muito grande participar desse momento aqui com vocês, né? E de saída deixar claro que a imprensa pode contar com o meu total apoio, a total abertura da agência durante esse período de gestão, ainda mais em um momento como que nós estamos vivenciando, que por vezes a imprensa sofre alguns ataques. Essa não é a minha postura, essa não é a minha conduta, gostaria de tê-los o mais próximo possível.
Muito bem, presidente. Boa sorte para o senhor nessa nova missão. A minha primeira pergunta para o senhor é com relação aos serviços de distribuição de energia elétrica, que é a principal atividade, imagino que vocês tenham como demanda para fiscalizar, não é? Por delegação da ANEEL, que é a Agência Nacional. E aqui nós temos uma companhia de luz, a exemplo de outras, que enfrenta um momento, e o cliente também enfrenta um aumento de energia, um custo de energia muito alto, e isso acirra os ânimos, acirra a relação que há entre a companhia e entre seus clientes. Como é que a ARSE acompanha a operação da Enel hoje? Qual é o conceito que o senhor tem hoje da Enel, do ponto de vista do desempenho da empresa perante aos seus clientes?
Pergunta. A ARSE, ela faz a regulação da Enel de modo indireto. Para aqueles que nos acompanham, fazer uma explicação bem breve. Existem duas formas de regulação. Regulação direta, que é aquela em que a agência ela regula por força de uma lei, por força de um decreto, que ocorre hoje, por exemplo, com a Cegás, com a Cagesse, com o Serviço de Transporte Rodoviário Municipal. E existe a regulação indireta, aquela em que a gente assim o faz, tendo em vista um contrato firmado, um convênio com a agência nacional. A nossa Constituição fala que compete exclusivamente à ANEEL fazer a regulação do serviço de distribuição e fornecimento de energia elétrica. Ela seleciona algumas agências estaduais, existem alguns estados que a ANEEL faz a regulação diretamente, mas em alguns outros, como é o caso do Ceará, ela faz um convênio, um contrato de metas com a agência para fazer a fiscalização. Essas fiscalizações elas já são pré-definidas pela ANEEL. Então, a ANEEL, por exemplo, ela pode definir que no ano de 2022 a ARSE deve fiscalizar 10 pontos de atendimento ao cliente, 5 usinas de produção de energia elétrica. Então, a gente fica, de certa forma, um tanto quanto nossa atuação um tanto quanto mitigada, tendo em vista que a gente não pode ir para além desse contrato de metas. Em relação ao conceito que nós temos, eu particularmente tenho da ANEEL, é um conceito que eu tenho em relação a todas as reguladas, de constante melhora, né? A gente, recentemente, a gente vem lidando com muitas notícias na imprensa, queixas de consumidores em relação à Enel. O que eu posso falar é que nos últimos contatos com a concessionária, existe realmente uma predisposição a melhorar esse serviço, há uma cobrança e um diálogo constante da agência junto à Enel para poder melhorar a situação. Inclusive, no ano passado, nosso antigo presidente, o conselheiro Hélio Winston, foi até Brasília conversar com o presidente da ANEEL sobre a situação da Enel. Então, existe todo um esforço da ARSE para além da atuação no âmbito estadual, a fim de melhorar a prestação de serviço fornecimento de energia elétrica. E quanto à tarifa, essa é uma das atribuições que não cabe à ARSE, né? Tá. A ANEEL ela é responsável pela fixação da tarifa, a nossa regulação ela é apenas qualitativa, ou seja, apenas quanto à prestação do serviço em si.
Presidente, com relação agora ao serviço de ônibus, né? Tem um aplicativo recente no país chamado Buzzer, como queira, que se coloca como uma alternativa, uma startup para vender passagem. E esse serviço, inclusive, tem dívidas de multas na ANTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, né? E está operando no Ceará, inclusive, e há muita queixa entre as empresas de ônibus do Ceará, não só no Ceará, mas especificamente no caso aqui da gente, porque ela acaba rompendo os contratos, as concessões, porque ela é irreverente quanto a isso. A minha pergunta é: como é que a ASSE se posiciona diante dessa entrada de um aplicativo como esse em concessões já definidas e acompanhadas por vocês?
Ótimo. Josélio, a ASSE, ela não tem nenhum óbice à inovação, não tem nenhum óbice ao avanço, inclusive se utilizando de novas tecnologias na prestação dos serviços públicos delegados. Mas, como você bem pontuou, nós temos que observar relações contratuais já existentes. O atual modelo de concessão do Estado do Ceará é esse, é muito claro. Nós temos um processo licitatório, nós temos empresas que vão se sagrar vencedoras, né? O Estado ele é dividido em lotes na prestação desse serviço e nós temos que observar isso, até porque quando nós preparamos o edital de licitação, nós fazemos todo um estudo de viabilidade econômica. Então, não se faz razoável que uma empresa que teve que se amoldar àquele edital, que tem todo um custo, que passa por uma fiscalização constante da agência, que custeia o serviço, que tem um custo com taxa de regulação, está constantemente se submetendo a vistorias, que ela naturalmente concorra com um serviço que não é regulado. De fato, existe aí uma certa disparidade na oferta. Então, até do ponto de vista de mercado, até você tendo uma visão um pouco mais utilitarista, existe de fato uma competição não tão leal entre uma empresa não regulada e uma empresa regulada. Isso, guardadas as proporções, me lembra um pouco a situação do Uber em Fortaleza. Na época, a regularização do Uber era do conselho da ETUFO, e ali houve uma conversa, houve todo um diálogo junto ao poder público municipal para fazer a regulação, inclusive com a participação da categoria representante dos taxistas, né? Como eu disse, não somos contra, mas nós temos que observar e obedecer essas relações, principalmente em respeito às empresas que há muitos anos vêm prestando esse serviço aqui no estado do Ceará, né? Eu acredito que uma solução para o Búzios é uma solução que vai além da agência reguladora em si, é uma questão realmente de governo, e pode ser que tenha uma solução construída semelhante ao que houve com o Uber, voltando ao exemplo que eu citei, realmente de construir um consenso.
Não caberia, portanto, uma ação enérgica, dura da ASSE, presidente, com relação a um aplicativo como esse, em defesa dos contratos que foram feitos com as empresas?
Sem dúvida, Jocely, sem dúvida. Inclusive, nós temos hoje espalhado nas rodovias do estado do Ceará placas com os contatos da agência, e toda qualquer denúncia que chegue à agência, seja de um transportador clandestino em uma região determinada, ou seja, por conta de um aplicativo que está rodando sem a devida permissão ou concessão do poder público, nós iremos adotar as medidas cabíveis perante a empresa ou perante a pessoa física que assim esteja agindo.
Porque é totalmente legal, né, Matheus, hoje, né, um Buzz operar aqui, ele entra na linha, quer dizer, acaba, a princípio é simpático, porque as pessoas têm um discurso da tarifa mais barata, né, mas não é sustentável para quem está com a concessão, né, me parece que é ilegal, né, na prática, né, presidente?
Exato, não existe, de fato, uma relação firmada com o poder público, uhum, né, e como eu pontuei, o nosso modelo de prestação de serviço rodoviário, de transporte de passageiros rodoviário pessoal, é o de concessão.
Tá.
Então, se realmente não há concessão, não há permissão, realmente está à margem da lei, está à margem dos contratos administrativos vigentes no estado do Ceará.
Ok. Raquel Gomes.
Matheus, muito bom dia. Falando agora também sobre ações empreendidas aí pela ASSE na parte de abastecimento de água, vocês vêm realizando aí novas fiscalizações, novas ações vão iniciar aí em 4 municípios. Quero saber quais são aí as ações nessa parte, as próximas em seguida, e como é que está o panorama hoje no estado do Ceará em relação a isso?
Obrigado pela pergunta. Constantemente a ASSE está visitando alguns municípios em loco para poder fazer essa fiscalização. Normalmente a fiscalização, ela de fato faz uma abordagem mais qualitativa, saber como é que está a central de abastecimento, como está o funcionamento do maquinário naquela região, como que está a potência da água naquelas localidades, né? Nós também fazemos hoje a fiscalização chamada Sunshine, que é um método de fiscalização à distância, onde existem alguns parâmetros que vão sendo observados e você não tem a necessidade de ter um deslocamento de um servidor, de um agente da ASSI até determinado município, né? E nós temos realmente uma agenda bem definida. Não tenho por hora de cabeça essa agenda de quais serão os próximos municípios, mas é realmente algo que faz parte do calendário da ASSI, essa constância na fiscalização e no acompanhamento da qualidade da prestação de serviço nos municípios, aqueles naturalmente que são abastecidos pela CAGES, né? A agência reguladora, ela não regula os municípios que possuem esse sistema de abastecimento próprio, né? Apenas aqueles que possuem um contrato com a própria CAGES.
O Matheus, por que que a ASSE avisa os municípios aonde ela vai? Por que não é de surpresa? Eu sempre estranhei por que que a ASSE avisa. Olha, estamos indo a município tal.
João Célio, essa é uma pergunta realmente é muito interessante. Isso faz parte de uma política de transparência por parte da agência, né? Até para informar o próprio usuário para onde a agência está indo. Eu vejo que o papel da informação, da transparência, ele é mais voltado para o próprio usuário do que para o regulado, no sentido de estamos indo até o município X e até mesmo para a população se engajar. A população enviar alguma denúncia ou fazer algum apontamento, eu enxergo mais nesse sentido, né? No sentido realmente de um zelo pela transparência, em especial com o usuário em si. O que acontece é que, pelo prazo em que há o comunicado e até a realização da fiscalização, é um prazo muito exíguo. Então, eu digo isso porque já julguei vários processos enquanto conselheiro, em que, mesmo ocorrendo o comunicado, não há um tempo hábil para que aquela empresa, para que a CAGES, por exemplo, ela corra para tentar solucionar eventual problema, né?
Tá.
Normalmente, quando tem algum problema, é de uma natureza um pouco mais complexa e a agência consegue detectar, ainda que faça esse comunicado prévio do local da fiscalização.
Bom, nosso tempo já estourou, mas rapidinho, eu queria que você me dissesse, Matheus, o que é que você tem como meta na sua gestão? Qual é a marca que o senhor pretende deixar na sua gestão à frente da Arce?
Sério, até pela minha formação acadêmica, o meu tom é de diálogo, o meu tom realmente é de abertura, como eu iniciei aqui a fala com vocês, e é isso que eu quero que tanto a população como os regulados entendam. Realmente vai ser uma gestão de portas abertas, de construir, não apenas de negar, né? Lógico, em algumas situações, até por uma questão de reserva do possível, nós teremos que saber lidar com o não, mas o tom da gestão vai ser um tom de diálogo, vai ser um tom de abertura, vai ser um tom de buscar o consenso e de construir novas soluções e construir novos produtos, né, nessa pegada de inovação, a fim de tornar a regulação mais eficiente no estado do Ceará.
Ok, presidente. Muito obrigado. Boa sorte então para o senhor e que nós tenhamos aí concessões respeitadas, né, e um estado bem regulado. Muito obrigado. Bom dia para o senhor.
Muito obrigado, Jocélio. Obrigado, Raquel. Tenha um excelente dia, um ótimo trabalho e parabéns aí pela forma que vocês conduzem o programa.